euros suportados também pela TAP. No fim disto tudo, o Estado vendeu 61% do capital social da TAP, mas, volto ao relatório do Tribunal de Contas para citar novamente, mas o Estado continuaria a ter objetivamente, estou a citar o relatório do Tribunal de Contas, uma posição materialmente similar à de acionista único. Voltamos à mesma questão. O Estado vendeu, mas continua a assumir as responsabilidades de acionista único. É isto.
Muito obrigado, deputado Pedro Coimbra. Passo agora a palavra ao deputado Bernardo Blanco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Pedro Filipe Soares tinha falado aqui da governação por outsourcing, que eu concordo, mas agora temos de nos atualizar que é a governação por imprensa. O Ministro recebe a documentação toda, não lê nada e depois fica a saber pela imprensa. Eu queria-lhe, já agora, confirmar se em relação às cartas de conforto foi a mesma coisa. Eu tinha entendido que não as tinha lido e volto-lhe a perguntar se as leu ou não. Porque, entretanto, já falou aqui delas dezenas e dezenas de vezes e parece-me que não as leu. Depois queria-lhe perguntar relativamente àquilo que disse, respondeu-me que a Par Pública, a partir do memorando de entendimento, tinha estado envolvida com a tutela no processo de recompra. Foi isto? Eu queria ler aqui a ata da Comissão Executiva da Par Pública de dezembro de 2016, já quase 11 meses, sensivelmente, depois do acordo. E agora vou ler, passo a citar. Par Pública continuava a não ter acesso à globalidade da documentação nem qualquer participação nas negociações, como aliás em todo o processo de reversão parcial da privatização, o que provenia de formular uma visão integrada de todo o complexo contratual que estava a ser negociado com os bancos e os outros acionistas. Mas do que era possível extrair do que estava escrito sobre a epígrafe Outras Obrigações, a Par Pública passava a ser a única responsável pela capitalização da TAP SGPS, sempre que os capitais próprios descessem abaixo do limiar mínimo definido. Ora, isto representava um retrocesso sem precedentes. Por isso, não só aqui na ata da Comissão Executiva da Par Pública, que é a número 306, se diz que não, a Par Pública não teve acesso a nada, nem teve envolvida nada, como é a Par Pública vem também aqui dizer que isto é um retrocesso sem precedentes, porque passava a estar responsável por estas obrigações financeiras todas. E por isso eu volto-lhe a perguntar se a Par Pública esteve envolvida ou não, que é para não ter de dizer que faltou aqui à verdade na ronda anterior, e queria-lhe perguntar, relativamente a estes factos, porque é que isto aconteceu, porque é que a Par Pública não foi envolvida e se o que está aqui na ata é verdade ou não. Sobre a recompra, vou ler aqui duas partes da declaração que os senhores enviaram aos 8 bancos, que é basicamente uma carta de conforto do Governo PS, a meu ver. Nesta declaração, agora passo a citar, todas as obrigações contraídas anteriormente à reprivatização da TAP SGPS pelas mutuárias perante os bancos, designadamente, mas sem limitação, as decorrentes dos contratos atuais, tal como alterados em decorrência do acordo, este novo acordo com os bancos, e que nos termos do número 2, blá, 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 essa responsabilidade é também do Estado, que igualmente a reconheceu e aceitou. Segunda parte. O saneamento do incumprimento dos níveis de capitais próprios e ou rácios financeiros não se verifica ou, em caso de incumprimento de obrigações pecuniárias emergentes dos contratos financeiros adaptados, em todos os casos no termo do acordo, a Par Pública obriga-se perante os bancos a realizar pela totalidade devida pela Par Pública e pela Atlantic Gateway as prestações acessórias previstas no acordo para o caso de incumprimento dos níveis de capitais próprios, dos rácios financeiros, incumprimento das obrigações pecuniárias, aquilo que já falámos há pouco. E por isso pergunto-lhe, isto, na prática, não é uma carta de conforto? Em que é que isto difere de uma carta de conforto? E já agora, para não entrarmos aqui em especulações, a definição, até do Tribunal de Contas, baseada no STJ, de carta de conforto. Meio de que servem determinadas entidades para facilitarem operações de financiamento a outras, indicando ao financiador, na generalidade dos casos, a existência de contratos ou compromissos com o financiado, tal forma que os proventos daí resultantes ou compromissos assumidos pelos confortantes de injeção dos fundos no financiado, dão uma imagem de segurança ao financiador que lhe permite contar com o cumprimento das obrigações de reembolso por parte do financiado. Pronto, e que eu lhe pergunto, então, é se isto, na prática, em que é que isto difere de uma carta de conforto? Já agora, o Grupo Parlamentar do PS pediu-lhe o que é que poderia concluir do ponto 67 do relatório Já agora pergunto-lhe em relação ao ponto 120, o que é que pode também concluir, onde o Tribunal de Contas diz, após o novo acordo, a dívida financeira foi classificada como dívida de risco do Estado, tendo sido remetida a cada um dos 8 bancos uma declaração aprovada em AG da Par Pública, reforçando as obrigações decorrentes das cartas de conforto, o que no limite torna a Par Pública única responsável por aquela dívida perante as instituições financeiras. E também já que o PS lhe pediu para concluir em relação ao ponto 155, eu pedia, já agora pode ler também o 152, mas vamos ao 153, que é muito mais direto, a garantia de recompra das ações da Atlético Gateway.
Estou-lhe a dar alguma tolerância.
Vou terminar, Sr. Presidente, estou a ler, peço desculpa. Dada pelo Estado às instituições financeiras em caso de incumprimento da obrigação de pagamento da dívida financeira, consubstancia, no limite, um compromisso do pagamento dessa dívida, que resultou das negociações com o primeiro parceiro em 2015 e foi reforçado no âmbito da recompra em 2017. E por isso pergunto-lhe, já agora, qual é a sua conclusão sobre isto e qual é que é a diferença para as cartas de conforto, e terminando em relação a estes 2 pontos, porque é que o Tribunal de Contas diz que reforçaram as obrigações assumidas em 2015 e que, no limite, volto a ler, tornaram a Par Pública única responsável por aquela dívida perante as instituições financeiras?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Ventura.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, 3 questões que parecem importantes. Uma, para voltar atrás onde já tinha ido, ao pagamento de uma indemnização de 1,2 milhões a outra administradora. Disse o Sr. Doutor que, bom, não tenho a certeza porque na altura a TAP estava abrangido os gestores da TAP. Não, eu sei, disse que não tinha conhecimento. Não tinha conhecimento, mas que também sabia que estavam abrangidos os gestores por outro regime jurídico. E é verdade, mas na altura já era 50% detida pelo Estado português. E, portanto, não é muito crível que alguém pagasse uma indemnização deste valor sem informar ou às infraestruturas ou às finanças. E, portanto, queria-lhe perguntar, novamente, reforçando, se de facto é que nós estamos a falar de um valor de 100 mil euros, nem 200 mil, estamos a falar de 1,2 milhões. É o dobro, mais do dobro do que foi pago a Alexandra Reis. E, portanto, esta questão não é despicienda. Como é que isto é feito sem que as tutelas sejam envolvidas e sem que haja qualquer informação? Porque aqui a questão não é tanto do gestor público. Essa pode relevar para a questão substancial da indemnização. Mas para efeitos de informação à tutela, o ser 50% do Estado português já é relevante. Gostava de perceber isso. A segunda questão prende-se, e desculpe voltar a isto, mas à questão do Dr. Lacerda Machado, é que o Sr. Doutor referiu a legalidade da situação. Ora, independentemente de ter sido no próprio dia, 3 dias depois, 4 dias depois, isso já percebemos que não consegue identificar bem no tempo, a questão é, estamos num processo altamente sensível, com documentos altamente sensíveis, uma operação complexa do ponto de vista jurídico e económico. O Sr. Primeiro-Ministro sugere-lhe um nome qualquer, que não é qualquer, mas é um nome. Independentemente das relações que tenha com o Primeiro-Ministro, neste caso penso que é padrinho de casamento. O Sr. Doutor vai buscá-lo e diz, sim, senhor, é um bom ativo, começa a trabalhar connosco. Então, e já percebemos que, em princípio, não há nenhum contrato escrito disso, dessa prestação de serviços. Mas não há um acordo de confidencialidade. O Dr. Lacerda Machado esteve a trabalhar no dossiê da TAP sem assinar um acordo de confidencialidade. Olha, vou-lhe dar um exemplo. Quando abriu o processo de privatização da TAP, eu lembro-me que na altura o Governo criou até uma sala pública onde os investidores podiam ir e perceber da informação sobre a TAP, mas antes de entrarem tinham que assinar um acordo de confidencialidade. Ora, que sentido faz que quem fosse comprar a TAP tinha que assinar um acordo de confidencialidade, mas que quem trabalha diariamente com o dossiê da TAP não tenha sequer um acordo de confidencialidade assinado? E, portanto, tenho as maiores dúvidas, não só da legalidade da contratação, mesmo face às regras de contratação pública, por não haver forma escrita e tal, apesar de ser dispensado em alguns casos, mas tenho as maiores dúvidas. Tenho a certeza que tinha que ser assinado um acordo de confidencialidade, e não é uma questão de ter as maiores dúvidas, tenho a certeza. E, portanto, ou existe, ou estão a tentar esconder, ou ele não existe e provavelmente temos uma ilegalidade. E tenho também quase a certeza de que, para aceder a este tipo de informação, se tinha que estar devidamente credenciado, porque não quero acreditar que não houvesse um único documento no processo de privatização da TAP que não fosse confidencial, quanto mais não fosse por causa das questões relacionadas com Bruxelas. Portanto, é muito estranho que o Sr. Doutor diga, não, acho que está tudo legal e acho que a colaboração foi espontânea. Não está em causa a espontaneidade, a utilidade, nem o valor do Dr. Lacerda Machado, que desconheço. Tem que ver com o amadorismo, a impreparação e a incapacidade de dar aos portugueses segurança nesta matéria. Portanto, pergunto-lhe, há algum acordo de confidencialidade celebrado? Podemos ter acesso a esse documento ou não? E, finalmente, porque sei que já ultrapassei o meu tempo, Sr. Presidente, Há pouco, o Sr. Deputado Pedro Coimbra, mais uma vez, leu de facto as conclusões. Mas mesmo na linha C não disse tudo. E por isso, eu ia há pouco questioná-lo sobre isso, mas aqui fica. É que o Tribunal de Contas não diz só que não foi eficiente porque não só obteve o consenso necessário dos decisores públicos. Tem outra parte da frase que o deputado Pedro Coimbra não leu. Tendo as sucessivas alterações contratuais, agravadas responsabilidades do Estado e aumentada a sua exposição às contingências adversas da empresa. E, portanto, aqui é que está o cerne. É que as vossas modificações ao capital levaram a que o Estado estivesse ainda mais exposto e mais responsável. É isto que conclui o Tribunal de Contas e era importante saber o que é que pensa sobre isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Muniz, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Pedro Marques, eu vou-lhe pedir que nos esclareça o que é para si o controlo estratégico. Nós percebemos que usou esta terminologia diversas vezes nesta audição, mas defina com rigor, não tem tempo de resposta, portanto elabore com clareza e ajude-nos a perceber o que é para si o controlo estratégico. Aliás, falou num horizonte, se bem percebi, naquilo que foi a operação de recompra de mais três anos, isto é, há claramente aqui uma indicação de um horizonte temporal alargado que subjaz à decisão da operação. E a pergunta que lhe quero fazer é a seguinte. Já percebemos que não tem informação sobre a privatização, não está a par, não conhece detalhes, damos isso naturalmente como uma boa informação, mas vamos olhar para aquilo que é a posição estratégica que liderou, que foi exatamente a recompra, este controlo estratégico, esta visão de médio prazo que dá. E vamos imaginar, por hipótese, que agora o Partido Socialista, conforme o Governo anunciou, está a fazer a avaliação da companhia e, digamos, vai fazer uma privatização em que há um privado que fica com 61% do capital da TAP. Hipoteticamente. Não vou entrar em detalhes se tem carta de conforto, se tem garantia. A pergunta que eu lhe faço é, a acontecer isto e a dar-se esta privatização nesses termos liderada pelo Governo do Partido Socialista, ela vai diferir, pelo menos numa coisa, em relação àquilo que o PSD-CDS fez em 2015. É que esta opção de agora custa pelo menos 3.200 milhões de euros aos portugueses. E a pergunta que eu lhe faço é, depois de feita esta operação, o cidadão português, o contribuinte que nos vê, pergunta, então, mas espera lá, há aqui este esforço, há aqui esta recompra, esta nacionalização, estas caravelas, este interesse estratégico nacional inalienável. Mas agora voltamos outra vez a privatizar com um pequeno detalhe, é que no meio disso foram 3.200 milhões de euros empenhados. E a pergunta que eu lhe faço é como é que acha que um português que vê este zigue-zaguear, este fernezinho incompreensível, entende aquilo que vai até ao arrepio da sua estratégia, da operação que liderou e deste horizonte consistente de 3 mais 3 mais 3 anos. Quer dizer, não se chegou ao fim desta consistência e com 3.200 milhões de euros metidos na TAP pelos portugueses, vamos fazer uma privatização outra vez. Mas parece que estão a brincar connosco. Quer dizer, um português diz, essa malta está a brincar com o nosso dinheiro. E eu queria que nos dissesse, o que é que acha disso? Eu não vale a pena responder, mas eu não conheço os termos da privatização, não sei como... Não, eu dei-lhe um cenário meramente, enfim, hipotético, para que pudesse partilhar connosco qual é a diferença entre a consistência de longo prazo que a estratégia que encetou e que nos disse, com esta reviravolta de voltar a privatizar depois de termos enterrado 3.200 milhões de euros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para responder em conjunto. Dr. Pedro Marques.
Sr. Presidente e senhores deputados, pelas questões colocadas nesta ronda, Sr. Deputado, vou já dizer que, de facto, não conheço. O Sr. Deputado está-me a dar uma informação que eu, de facto, neste momento não posso infirmar, de que esse documento foi enviado para o meu Ministério. Eu não li esse relatório. Esse relatório há de ter sido encaminhado pela minha chefe de gabinete para os assessores que o analisaram. Não me foi transmitida nenhuma informação concreta relativa a esse relatório que me permita ter memória de o ter lido, de o ter conhecido, portanto apenas posso penitenciar-me se de facto for, como tenho que acreditar em tudo o que me está a dizer sobre essa matéria, se o documento tivesse sido enviado para a minha equipa, há de ter sido naturalmente analisado pelos nossos assessores que acompanhavam o dossiê e alguma informação que me foi reportada não foi de molde a ter memória de ter analisado esse documento em particular.